A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexandre Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E a grande novidade desta semana, né, quer dizer, a cada dia tem alguma novidade, né? É, na quarta-feira foi o aplicativo do nosso programa e também do site para os dispositivos móveis, tanto para o Android quanto para o iOS, está disponível agora nas lojas virtuais. Ou seja, quem usa Android vai na Google Play e quem usa dispositivos da Apple pode baixar de graça da App Store, né? O Arnaldo, eu sei que o Arnaldo foi o primeiro...
Pioneiro.
O pioneiro, quem baixou e usou. E hoje nós temos aqui a companhia do nosso colega Sergei Monin. Oi, Sergei, tudo bem?
Olá, Krasnov. Olá, Arnaldo.
Tudo bom, Sergei? Bem-vindo.
Sergei, você já baixou o aplicativo
Sputnik? Ainda não, estou ainda em defasagem, mas já estou correndo aqui do programa para baixar também.
Aproveito o fim de semana.
Tá bom. E, gente, e hoje tem mais uma novidade, ou seja, o nosso site acaba de ganhar, literalmente, algumas horas atrás, uma editoria chamada Rádio. Até agora era só um botão, né, que dizia agora no ar, e hoje surgiu... né, uma editoria chamada Rádio, dividida em três subeditorias: programas, entrevistas e a informação sobre onde o nosso programa pode ser ouvido. É aquilo que a gente vem anunciando já há algum tempo, né, Arnaldo? Que os nossos programas, né, agora são separados e as pessoas podem entrar e ouvir o programa na íntegra. Além disso, temos as entrevistas que hoje constituem uma grande parte, né, do que a gente faz. Aí vão ficar lá separadas para quem estiver interessado, pode entrar diretamente e ouvir. E já temos algumas visitas aqui, passado, sei lá, menos de uma hora, já tem algumas pessoas que já entraram para ouvir essas entrevistas em particular, o que é uma outra forma também de acessar os nossos conteúdos sonoros.
Muito bem, Krasnov. E entre os destaques, o destaque do dia volta a ser o Edward Snowden. Depois de falar que ele pensa em se apresentar à justiça dos Estados Unidos, agora bateu saudade e ele quer voltar para a Suíça, onde já trabalhou. O que, que é isso? É a proximidade da Páscoa? É a saudade do chocolate
eu
suíço?
Eu acho que ele está já com um pouquinho de tédio de ficar na Rússia esse tempo todo, já mais de um ano, né? E aí ele falou mais uma vez, desta vez uma teleconferência, mais uma, né? Ele, na verdade, é uma das principais formas dele se comunicar com o mundo. Ele faz teleconferências com vários países do mundo. Desta vez foi ele falando da Suíça. Acontece que ele já trabalhou em Genebra como ainda representante da... como é que é o nome mesmo?
Da NSA.
NSA, é isso aí.
Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
E ele provavelmente trabalhou naquela sabe, na representação do Serviço Secreto Americano lá, e eis o que diz o Snowden. Eu gostaria de voltar a Genebra. Eu tenho boas lembranças daquela cidade, disse o Snowden. Eu acho que a Suíça poderia ser um ótimo lugar do ponto de vista da política, porque ela sempre cuidou de ter uma posição neutra. É isso que diz o Snowden, insinuando, né, que realmente seria um lugar seguro para ele. O que, que você acha, Sergei Monin? É viável ele pedir asilo na Suíça? Porque muita imprensa já interpretou isso como um pedido oficial de asilo político na Suíça.
Eu acho que a gente volta a comentar, a especular sobre até o retrospecto do Snowden. A gente pode lembrar que antes de ele conseguir o asilo na Rússia, a grande questão para um possível asilo em outros lugares, enquanto ele estava, vamos lembrar que ele estava no aeroporto de Moscou, ficou sem saber para onde ir antes de conseguir o asilo político na Rússia. A gente pode lembrar que a grande questão era a segurança do transporte dele, né? E acho que dessa vez é a mesma questão que volta à tona, né? É seguro para ele sair da Rússia e conseguir o asilo em outro lugar, mesmo se esse país conceder o asilo politicamente? Lembrando que vários países na América do Sul, inclusive na ocasião antes de ele ter esse asilo na Rússia, já haviam se pronunciado falando que receberiam de braços abertos o Snowden. Se a Suíça fizer o mesmo, acho que volta à tona a questão da segurança, né? Ele consegue sair em segurança da Rússia? E o Snowden, ele estava um pouco sumido, na verdade, né? Você mencionou as videoconferências e, basicamente, parece que é a única forma dele se conectar com o mundo, né? Ele, de fato, faz videoconferências com vários jornalistas, várias instituições, via a tecnologia, né, possibilita isso. Mas na última semana voltou um pouco à tona, né? Ele demonstrando que gostaria de voltar aos Estados Unidos, mas com uma condição, né? Se tivesse um julgamento justo.
Justo.
Né?
E os próprios advogados descartaram isso, dizendo que não tem chance agora dele ter o que ele acha que é justo, né?
E o próprio Edward Snowden já declarou que ele não acredita que vai ter um julgamento justo, que vai ter um julgamento político. Por isso, é quase uma sentença ele voltar aos Estados Unidos. E na Rússia, apesar de toda a segurança e várias declarações dele e do advogado dele, falando como ele não se isola na Rússia, ele tem uma vida normal, claro que não é tão normal assim, né? Apesar de usufruir do país normalmente, como qualquer um, ninguém gosta de ser também... ficar fora do seu país,
Ele anda com seguranças também. Por falar nisso, você disse que ele está sumido. Hoje o advogado do Snowden,
Anatoly
Kucherena, ele disse mais uma vez que o Snowden está trabalhando em Moscou, está trabalhando como especialista programador, né, ligado aos computadores.
Tinha inclusive um vídeo do VKontakte.
Ele não especifica nenhuma empresa. Ele disse que é consultor e ele inclusive faz consultoria para algumas empresas americanas. Aí ele emenda dizendo, confirmando de fato aquilo que o Sergei acaba de explicar, né? O Edward está constantemente vigiado, a gente está protegendo ele, tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança do Snowden, né? Porque realmente não é uma pessoa comum, né?
Né? Você imagina que ele deve ser o maior alvo de fotógrafos, espécies de paparazzi, etc. Tanto que os poucos, não sei se são poucos, mas pelo visto nem tanto, mas sempre que ele aproveita um passeio na Rússia, a gente viu sempre cliques dele no teatro ou no Rio Moscou passeando, assim, e isso rende bastante, porque ele é um exemplo emblemático, né?
Celebridade, praticamente.
É quase uma celebridade anacrônica, digamos assim, porque é quase um símbolo da ex-Guerra Fria, né? Uma questão de um ex-agente da CIA que pede asilo na Rússia. Então é uma questão até política muito particular. E claro que chama bastante atenção porque há um mistério, né, em torno da vida dele, né? Então, claro que existe uma...
Ninguém sabe nem a residência, ninguém sabe onde exatamente ele mora.
E por questões de segurança, né?
Também,
claro, ele como sendo um inimigo público do governo dos Estados Unidos, não é à toa que ele não pode ter uma vida tão tranquila assim, mesmo que consiga passear no país, trabalhar, Enfim, com certeza, qualquer tipo de dúvida em relação à permanência na Rússia é muito justificável, porque com certeza não é uma vida tão comum assim, apesar do, aparentemente, a Rússia permitir isso, né? Ele, se ele trabalha, se ele passeia, enfim, vamos aguardar. E só lembrando também que ele estava sumindo, que eu digo, sumindo um pouco na mídia, não se falava tanto do Snowden por um tempo, mas ele voltou também com a questão cultural, né? Porque tem livros sendo lançados sobre ele, documentários, inclusive...
Oliver Stone está fazendo um filme,
foi lançado um documentário recentemente sobre ele, Citizen 4, e o Cidadão Número 4, uhum, né? Uhum. E acaba relembrando o Snowden e talvez até ajudando ele, elucidando o caso dele, que, enfim, publicou declarações, publicou questões sigilosas do governo norte-americano, mas que se transformou numa espécie de herói dos direitos humanos também por publicar violações de privacidade do governo norte-americano.
Muito bem, vamos então prosseguir com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Colunista Roberto Fenty.
Professor Roberto Fenty, nosso colunista do programa da Rádio Sputnik Brasil, já apostos para o seu comentário de hoje. Tudo bem, professor? Como está?
Tudo bem com você.
Professor Roberto Fenty, eu vou lhe pedir para falar de um assunto que parece ter caído em esquecimento na mídia ocidental, a guerra civil na Síria, que neste mês de março de 2015 completa 4 anos.
Arnaldo, o assunto da Síria é curioso na sua projeção midiática. Nós, a verdade é que no nosso tempo nós estamos um pouco embrutecidos com relação a esse tipo de eventos em que tanta crueldade, tantas mortes, sofrimento decorrem, e estamos sempre à cata de alguma coisa nova. Então, 4 anos depois, dá a impressão de que é um assunto rançoso, velho, ultrapassado. Ele não tem nada nem de rançoso, nem de ultrapassado. Essa região toda em que está a Síria, isto é, essa área que fica entre o chamado Levante e o Irã, engloba a Síria, engloba o Iraque, engloba o Líbano, especialmente, enfim, engloba uma série de países, todos eles, de uma forma ou de outra, envolvidos em algum tipo de conflito. O caso da Síria, como o caso do Iraque, faz parte daquele conjunto de países em que, do qual nós também deveríamos incluir a Líbia, e que estão, cujos estados nacionais estão em estado de desagregação. Esses estados nacionais, como se sabe, foram criados, a maior parte deles, após o final da Primeira Guerra Mundial. As potências europeias vencedoras, particularmente a Grã-Bretanha e a França, desenharam mapas e deram a esses desenhos o nome de países. Então, onde havia uma forte predominância francesa, criou-se a Síria; onde havia uma forte predominância britânica, criou-se o Iraque; o Líbano é mais antigo, Israel só foi criado depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao criar esses países, essas potências europeias tiveram o particular sadismo de colocar dentro das mesmas fronteiras de um desses países grupos étnicos que jamais se toleraram. 2000 anos que esses grupos étnicos têm diferenças e ao longo desse, pelo menos de um milênio, essas diferenças foram sanadas no campo de batalha. É o caso particularmente dessa região, Síria, Iraque e Líbano também, em certa extensão, onde as diversas denominações do islamismo têm um ódio maior do que aquele que existe entre cristãos católicos e cristãos anglicanos na Irlanda do Norte. Então, esses estados foram muito mais adiante na sua luta entre as facções. E, então, hoje, nós estamos assistindo a uma situação em que essas facções tornaram o poder central, o Estado, inoperante. Ele não consegue mais manter a ordem, como aconteceu, aliás, no Líbano, na década de 1970 e de 1980. E, em razão disso, essas facções passaram a lutar entre si. E descambou, no final das contas, por uma guerra civil. Hoje temos essa situação, Síria e Iraque particularmente estão com seus estados nacionais em forte processo de desagregação, A Líbia está numa situação pior ainda, porque hoje, na Líbia, há distintamente dois países e uma terceira área, que é uma área de ninguém, e onde existem uma série de grupetos terroristas que ignoram fronteiras, atacam países vizinhos. Enfim, situações em que decorrem de uma incapacidade, primeiro, das grandes potências de terem respeitado, ao traçar as fronteiras desses países, as suas especificidades étnicas, religiosas, etc. Em segundo lugar, da dificuldade que tem essa sociedade de resolver suas diferenças por outros meios. Nós, no Ocidente, resolvemos essas diferenças através do voto. Eles não têm essa tradição, a tradição é outra. Embora, no caso específico da Síria, nós estejamos tratando todos têm a mesma religião, mas a mesma religião não é tão mesma assim. São denominações distintas, temos sunitas, temos xias, temos xiitas, e nisso eu tenho a impressão que houve uma grande dificuldade, em particular das potências, das grandes potências, em encontrar meios e formas de buscar alternativas para essa região. Não é através da intervenção estrangeira que se resolvem esses problemas. É até bastante promissor que nota-se com muita clareza uma tendência do governo dos Estados Unidos de não mais interferir nos assuntos internos desses países. Não mais interferir, digo eu, no sentido de mandar tropas, como eles falam, botas no chão, tropas terrestres. Podem até efetuar alguns bombardeios aéreos, mas não se envolvem mais diretamente. Nisso, eu tenho a impressão que a Federação Russa desempenhou um papel também importante no sentido de, evidentemente, não querendo ampliar um conflito num país junto às suas fronteiras, no caso da Síria, a Federação Russa conseguiu dar um apoio moral, digamos assim, uma satisfação moral aos Estados Unidos, que já não pretendiam intervir mesmo, e que, tendo encontrado uma discordância com uma possível intervenção do ponto de vista da Rússia, ficaram confortáveis em não interferir diretamente na solução desse conflito.
Professor Roberto Feyn, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik Brasil. Desejamos ao senhor um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.
Igualmente, Arnaldo. Um grande abraço.
Relações Internacionais.
A República Tcheca está disposta a devolver porções territoriais para a Polônia. Explica, Krasnov.
Olha, é bastante complicado, né, explicar todas as disputas territoriais que existem na Europa, né? Existem muitas, na verdade. Algumas delas que surgiram por questões políticas. Inclusive, no caso, a República Tcheca realmente está pensando em devolver 368 hectares de terra para a Polônia, o que vai resolver uma disputa territorial datada de 1950, quando a liderança da União Soviética da época fez ajustes na fronteira entre os dois países. De acordo com o jornal local tcheco Prague Post, o governo tcheco está preparando oferta após a sua proposta de compensação financeira ter sido rejeitada pelo governo polonês. O ministro do interior tcheco, Miloš Sovanec, disse que seu país reconhece a reivindicação territorial dos poloneses e que seu governo está à espera da contraparte polonesa para examinar a terra que está sendo oferecida. Um representante da Embaixada da Polônia disse que, depois da análise terminar, o país responderá às autoridades tchecas e que a condição básica é que cada um dos seus lotes fosse adjacente ao território polonês. Embora a localização exata do terreno ainda não tenha sido divulgada, especula-se que parte do território em questão está localizado nas cidades Krnov e Vidnava, no norte da Morávia, na cidade de Friedland, no norte da Boêmia. É porque aquela região, na verdade, Arnaldo, ela tem muitas, sabe, até nos mapas aparece, outro caso que fica relativamente perto é a Hungria. A Hungria, que já foi um país bem maior em termos de território, especialmente nos tempos do Império Austro-Húngaro, né? Que sabemos que esses dois países formavam um império que incluía, né, na verdade, boa parte dos atuais República Tcheca, Eslováquia. Então tem até mapas, eu inclusive vi pelos próprios olhos, né, que os húngaros, por exemplo, colocam como um território deles, né, enquanto que fica no território de um país soberano, diferente agora. Se citarmos a Polônia, também um ótimo exemplo, os próprios poloneses custaram a admitir a própria Ucrânia ficar com o Lviv, né, ou Lviv, como chamam os ucranianos. Para muitos e muitos poloneses, é uma cidade polonesa que tem que ser devolvida. Né? A mesma coisa vale para a Lituânia e a cidade de Vilnius, sua capital, que os poloneses chamam de Vilno, também insistindo que é uma cidade deles e tem que ser devolvida. Ou seja, uma situação de muita e muita disputa, meio que antiga, né? Muitas delas não estão originando hoje em dia conflitos armados, né? Como no caso agora, por exemplo, no leste da Ucrânia, mas existem muitas disputas ainda não resolvidas naqueles territórios europeus.
Disputas essas que se arrastam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu Guimone, seu destaque no noticiário internacional?
Eu só queria só comentar também o gancho do Alexander Krasnov, de que, de fato, essas fronteiras, né, são uma herança da ex-União Soviética, e o leste europeu é permeado por essas questões. Né? A Ucrânia é um fato mais emblemático e talvez o mais extremo, né, porque chegou um ponto de ter uma guerra civil, um desastre humanitário e com muitas mortes durante o ano inteiro. Mas a questão é que, de fato, pessoas, grandes populações, se reconhecem para fora da soberania, né? Então, o exemplo do leste da Ucrânia é muito emblemático por isso, porque existem países divididos. E a gente pode até um pouco mais longe e lembrar, inclusive, da África, né? Que é um país que foi marcado pelos colonizadores, né?
As fronteiras foram feitas por eles.
E aí você, dentro dessa linha soberana, territorial, você joga muitos povos diferentes, né? E daí surgem os conflitos, né? Então, é muito positivo quando a gente vê que essas fronteiras são demarcadas por vias diplomáticas ou respeitando a autodeterminação dos povos. Né? Então, quando a soberania é um bem maior, digamos assim, aí é um prato cheio para possibilidade de conflitos, né, e questões políticas que envolvem, enfim, a política internacional com um escopo maior ainda. Né?
E, na verdade, no caso da Ucrânia, né, que a gente citou já o conflito no leste do país, também uma herança, né, como Sergei Moni disse, mas, por exemplo, na região oeste da Ucrânia, o que entra em jogo também é uma disputa entre as igrejas. Sabemos que aquilo é considerado uma espécie de limite fronteira, né, entre o território canônico da Igreja Ortodoxa Russa de um lado e da Igreja Católica Romana do outro. Na própria cidade de Lvov, né, lá no oeste da Ucrânia, existem até igrejas disputadas entre os dois clérigos, sabe? Tem até dias, algumas delas chegaram a uma espécie de acordo de paz, né? Tem dia que quem faz missa lá é o padre católico e tem outro que quem assume...
É rodízio.
Revezamento de padre? Mas é a melhor solução, né? Porque nem sempre é assim tão pacífico, e daí que realmente uma das coisas que sempre foi... citada como um empecilho, né, para uma visita de, vamos supor, Papa de Roma, né, para a Rússia, foi justamente a disputa territorial que acontece no oeste da Ucrânia.
Se alguém alguma mais a comentar ou outro destaque?
Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre política internacional e conflitos internacionais, as forças iraquianas intensificaram hoje, na sexta-feira, sua ofensiva contra o grupo Estado Islâmico, com a expectativa de alcançar os arredores da cidade de Tikrit, um dia depois de os extremistas terem destruído um famoso sítio arqueológico. Né? E o Estado Islâmico ele voltou à tona agora na mídia, com um viés diferente, né? Com um tipo diferente de extremismo, radicalismo, atingindo, enfim, esculturas milenárias, né? Patrimônios culturais da humanidade. E essa cidade, pela qual as forças iraquianas estão intensificando suas forças para combater o Estado Islâmico, ela tem uma importância significativa, que ela está a 130 quilômetros de Bagdá e é controlada pelo Estado Islâmico desde junho, quando os militantes sunitas avançaram repentinamente pelo norte do Iraque, o que levou as tropas iraquianas a fugirem e abandonarem suas armas. A questão é que o governador da província de Salahuddin, Raed El-Jabouri, disse que as forças iraquianas esperam alcançar Tikrit nesta sexta-feira. Então, essa é uma notícia dessa sexta-feira. quarta-feira, que diz respeito à intensificação do conflito com as forças iraquianas entrando em jogo para combater o Estado Islâmico.
E isso ocorre um dia depois do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, acentuar que os Estados Unidos também intensificarão a luta contra o Estado Islâmico.
E só completando que essa cidade de Tikrit é onde nasceu Saddam Hussein e está sendo considerado um teste para as forças iraquianas e para as milícias xiitas aliadas.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. A Rádio Sputnik Entrevista.
Em meio às celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontaram no censo de 2010, que foi divulgado em outubro de 2014, que a mulher brasileira está cada vez mais responsável pela economia familiar. De acordo com o levantamento, as mulheres se tornaram referência, ou seja, chefes de família, em mais domicílios do país. A pesquisa mostra que em 2000, as mulheres comandavam 24,9% dos 44 milhões e 800 mil domicílios particulares. 10 anos depois, em 2010, a proporção cresceu para 38,7% dos 57 milhões e 300 mil domicílios avaliados. Ainda segundo o censo do IBGE, quanto ao tipo de composição familiar, a proporção de mulheres responsáveis pela família foi inferior à média nacional naquelas compostas por casal com filho, 22,7%, ou casal sem filho, 23,8%. Em contrapartida, nas famílias formadas pelo responsável sem cônjuge e com filhos, as mulheres foram maioria na condição de responsável, 87,4%. Para a gente falar um pouquinho sobre o assunto, nós vamos falar com a economista e professora da Universidade Federal Fluminense, professora também da Universidade Geraldo de Biase e da Faculdade Sul Fluminense, a professora Paloma de Lavô Lopes. Professora Paloma, obrigada por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Queria já começar perguntando como é que a senhora analisa esse quadro das mulheres cada vez mais responsáveis pela economia familiar.
Bom, na verdade é uma tendência que veio para ficar. As mulheres estão assumindo esse posto, né, da chefia familiar como pessoa de referência e, na verdade, houve uma mudança do perfil das famílias, né? A gente deixou de ter aquelas famílias clássicas, né, que tinham o pai, a mãe, os filhos, e agora a gente tem diversas formações familiares. Então, a mulher está assumindo esse papel, não só o aspecto financeiro, como a condução da família.
Quer dizer, o sexo frágil já não existe mais tanto, né?
Já não existe mais tanto. Na verdade, as pessoas têm que reconhecer que, em sua maioria, a mulher ganha menos do que o homem e ainda consegue sustentar a família. Ela ganha, a renda dela é cerca de 74% só da renda do homem. E mesmo assim, ela ainda é a pessoa de referência.
Agora, a igualdade dos sexos no mercado de trabalho ainda está longe de acontecer, né, professora?
Bem longe de acontecer.
Como é que a senhora analisa isso?
Ainda há um preconceito, dependendo se for cargo de chefia, então as mulheres estão ocupando esse espaço, mas elas ainda são minorias em direções, cargos de alta gerência, e no final das contas elas estão buscando isso através da escolaridade reverter o que está ocorrido, mas não quer dizer que estejam conseguindo, ainda tem uma renda menor do que o homem, mas não quer dizer que desistiu de lutar.
É, e a gente vê que cada vez mais as mulheres estão ocupando cargos que normalmente, usualmente seriam dos homens, né? Estava vendo até uma reportagem hoje, as mulheres, né, ao volante, né, nos ônibus das cidades, cada vez mais isso acontecendo. Então, quer dizer, apesar de estarmos ocupando locais também e se saindo tão bem quanto os homens em profissões que usualmente seriam dos homens, essa igualdade realmente não acontece, né?
Não tem acontecido. E assim, os novos postos de trabalho, né, acabava que antes eram única e exclusivamente de homens e as mulheres têm ocupado isso, mas ainda há um preconceito. Dependendo do que o exemplo que você deu da mulher dirigindo ônibus, ainda é muito pouco, ainda é uma minoria. mulheres pilotos de avião também são minorias. Então, na verdade, assim, estamos caminhando para ocupar esse espaço, mas ainda falta muito.
Mas, Soraya, que a mulher já tem realmente essa consciência, a maioria já tem essa consciência da importância de se investir, no caso, né? A gente vê que essa evolução está acontecendo mais pelos níveis de escolaridade, né? A mulher está procurando realmente a questão da independência. É o fundamental mesmo?
É, na verdade, assim, eu acredito que a busca tem sido da independência financeira e de uma independência também até afetiva, né? Onde ela possa ocupar o seu lugar sem depender de ninguém. E aí acaba que ela vai ocupar o cargo que é possível. E como a escolaridade permite ela alcançar alguns cargos financeiramente melhores, ela acaba optando pela escolarização.
É, porque a gente vê que antigamente as mulheres dependiam do homem para tudo, né? Principalmente financeiramente. Isso agora, daqui para frente, a senhora acredita mesmo que vai ser uma tendência, que a mulher vai cada vez mais procurar seu espaço, ou que pode haver algum retrocesso por aí?
Ah, eu não acredito na possibilidade do retrocesso, não. Eu ainda acredito que isso é um caminho sem volta e que as mulheres estão, sim, buscando seu espaço no mercado, e no final das contas vai chegar uma hora que essa tão sonhada igualdade vai aparecer.
Economicamente falando, como é que a senhora vê a mulher hoje proporcionando benefícios ao país?
Na verdade, a mulher, ela é, psicologicamente falando, ela é mais organizada no aspecto financeiro. As pesquisas que tem em relação a finanças pessoais mostram as mulheres como sendo as mais endividadas, mas as que saem mais rápido da dívida, porque conseguem abrir mão e estabelecer prioridades de uma forma diferente que os homens. Então, no final das contas, apesar dela ganhar menos, ela consegue sair de uma dívida financeira muito mais rápido que um homem. Então, na situação crítica que a gente está vivendo, né, nesse período recessivo, acaba que esse papel da mulher para até levantar a economia vai ser fundamental.
Queria que a senhora deixasse, então, uma mensagem aí, dia das mulheres chegando, em termos economicamente falando, em termos de evolução do país, e a mulher à frente disso, despontando cada vez mais para isso. Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres?
Bom, eu gostaria de dizer, como mulher, né, que é para a gente não desistir, para a gente continuar fazendo o nosso melhor e mostrando que não importa o cargo, não importa a condição social, a gente tem os nossos direitos, a gente tem o nosso local e a gente deve ocupar.
Maravilha. Nós conversamos com a economista Paloma de Lavô Lopes, professora da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Geraldo de Biase e da Faculdade Sul Fluminense. Professora Paloma, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Fatos do Brasil.
Está previsto para daqui a pouco, Alexandra Krasnov e Sergei Moni, a divulgação pelo Supremo Tribunal Federal dos nomes dos políticos que constam das denúncias do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. São políticos implicados na Operação Lava Jato, denunciados por aqueles que já estão presos e por aqueles que estão prestando depoimentos à Justiça, em função da delação premiada, um instituto que permite uma diminuição da pena desde que o arrolado como responsável culpado comprove a participação daqueles que está acusando de envolvimento no processo. O ministro Teori Zavascki, que é o relator, ministro relator do processo, deverá liberar a divulgação desta lista por volta das 18 horas, Krasnov.
Estamos acompanhando, então, quando sair, a gente anuncia aqui ao vivo, se Deus quiser.
Então, logo ela saia, nós imediatamente daremos divulgação a estes nomes que estão sendo divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, que constam da denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Sergei Moni.
Bom, agora a pauta é a crise da água no Brasil e a Justiça Federal limitou a retirada de água do sistema Cantareira para que sejam preservados ao menos 10% do volume útil original para a época de estiagem, que começa em 30 de abril. A liminar da juíza substituta Renata Coelho Padilha ratifica outra decisão provisória concedida em outubro do ano passado pela Terceira Vara Federal em Piracicaba, mas que tinha sido derrubada em recurso. O pedido conjunto do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público Federal busca garantir que não haja prejuízo às vazões para a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A justiça determinou ainda que a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas do Estado de São Paulo estipulem semanalmente metas de restrição para permitir a recomposição dos níveis dos reservatórios. O objetivo é que em 5 anos o sistema Cantareira volte a 95% da capacidade.
Já há notícias de que os níveis desses rios começam a se recuperar, mas ainda não tranquiliza a população em termos de abastecimento.
É, está em cerca de 11% e 7 décimos já tem alguns dias o próprio sistema Cantareira. Ele estabilizou, mas também parou de crescer. Sabemos, aliás, que hoje choveu forte em São Paulo. Quem sabe, mas essa chuva ajuda um pouco a recuperar o nível do sistema Cantareira.
De qualquer maneira, os especialistas dizem que a crise está longe de ser solucionada.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a economia do Brasil vive um momento de indefinição e vive um momento de ajustes. E uma das suas consequências é a valorização do câmbio. O dólar passou a semana toda em alta e os indicadores são de que ele se aproximará dos R$ 3,05 nesta sexta-feira, conforme o mercado está operando. E sobre todos esses assuntos, nós vamos conversar com um especialista na matéria, o economista Gilberto Braga, que é professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro e da Fundação Dom Cabral. Doutor Gilberto Braga, como está o senhor? É sempre uma grande alegria tê-lo conosco no programa da Rádio Sputnik.
É um prazer novamente participar, está tudo bem. Eu dou uma saudação cordial a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Professor Gilberto Braga, economia está agindo por si mesma, por suas próprias forças, ou por falta de, ou ela está, os fatos que acontecem na economia são correlatos aos da política nacional?
Olha, eu acho que é um pouquinho de cada coisa dessa. Na verdade, nós vivemos um momento de grande turbulência econômica por si só, porque temos uma situação de deterioração e essa política de ajustes que o governo vem promovendo vem de encontro a isso, para tentar remediar a situação, né? E temos, por outro lado, um ambiente político extremamente hostil, com, digamos assim, a temperatura subindo, com as denúncias da Operação Lava Jato, com as denúncias que envolvem agora senadores, deputados, governadores eleitos e uma grande gama de políticos. Temos, digamos assim, um pouco a contaminação de uma coisa em relação à outra e ficamos naquela situação do cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando mordê-lo, né? Então, de alguma forma, estamos andando aqui como se fosse um peão, rodando que nem um peão. E a economia, dentro desse conjunto, faz um movimento que os economistas chamam de espiral inflacionária, em que ali dentro você não sabe o que, que dá causa ao quê, mas o resultado é sempre uma inflação elevada e, portanto, uma pressão de preços para a sociedade de uma forma geral. O indicador do IPCA que foi divulgado hoje é um indicador de 1,22 pontos percentuais. Isso significa que praticamente repetimos o mês de janeiro, onde o IPCA foi de 1,24. Então, nós temos um, digamos assim, um estacionamento no patamar alto da inflação, surpreendendo o próprio mercado financeiro, que fazia projeções médias de 1,1. Portanto, ele veio de 10% a 15% acima das expectativas que o mercado tinha com relação à inflação. Ou seja, se esperava que a inflação começasse a ceder já na coleta de fevereiro, que não aconteceu. E quando olhamos os 12 meses, nós estamos mirando um acumulado de 7,7% anualizado. Então, nós temos uma situação de fato de uma inflação acima da meta de 6,5% para o IPCA, que é aquela que o governo trabalha e que ele acha difícil até de alcançar em 2015. Mas ele esperava algo em torno próximo dos 6,5% e nunca mais de um ponto percentual acima, o que em termos efetivos, termos reais, termos de impacto no bolso das pessoas que fazem compra e conseguem perceber a desvalorização do dinheiro brasileiro, do real, é muito puxado, é muito forte. Isso representa, de um mês para o outro, uma perda de poder aquisitivo em torno de 12 a 15% para um trabalhador normal, médio, com uma renda média do brasileiro. Em outras palavras, para encher o carrinho do supermercado, tem que gastar de janeiro para fevereiro, pelo indicador, em torno de 10 a 15% a mais para comprar os mesmos itens. Lógico que cada um, dependendo do que compra, dependendo das preferências, pode ter uma percepção para mais ou para menos, mas não há como não perceber que os preços estão encarecendo no Brasil. Essa é a grande diferença. Quando a inflação estava no centro da meta alguns anos atrás, em 4,5%, você não tinha essa percepção de aumento, e mais, de aumento generalizado. Então, lógico que dependendo dos hábitos de consumo, cada um sente mais o peso dos aumentos naquilo que tem maior importância, naquilo que tem mais atenção, o que custa mais caro dentro daquilo que consome. Mas não há hoje na economia, na sociedade brasileira, quem não perceba o aumento de preços. Então, nós temos um ambiente que eu diria que é o mais perigoso de todos os que nós tivemos, onde a inflação começa a se retroalimentar de maneira sozinha, ou seja, é a espiral inflacionária, a chamada inflação inercial, onde há uma sensação de aumento e as pessoas começam preventivamente, aquelas que podem, na medida do possível, a remarcarem os seus preços. E quando você tem uma gama concentrada de indicadores que pressionam a isso, isso acaba que se confirma na realidade. Então, o aumento de energia elétrica seguida, né, praticamente, tivemos aumento de combustíveis, ainda para agravar mais a situação, greve dos caminhoneiros. Então, esse conjunto todo de fatores, e ainda com uma crise hídrica e um noticiário que insiste em ficar permeado de denúncias, o que tira um pouco da confiança, que tira um pouco da expectativa positiva que normalmente se tem em todo início de governo em relação ao novo mandato da presidente Dilma Rousseff, faz com que esse ambiente fique muito conturbado.
Inflação acumulada de 7,7%, a maior desde 2005, câmbio ultravalorizado, consequência direta disso para a economia popular. Páscoa de 2015 será bem mais cara que a dos anos anteriores.
Cara, não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Em relação à Páscoa, o produto tradicional é chocolate e se faz também na Semana Santa o famoso tradicional bacalhau, né? Então o chocolate vem mais caro, parte do cacau que é hoje utilizado na indústria de chocolate é importado, portanto a matéria-prima chega mais caro para a indústria. O bacalhau, como se sabe, é importado, né? Em relação aos preços praticados em dezembro, nós já temos computados um aumento que varia de 10 a 15%, refletindo exatamente a valorização do câmbio no produto, no pescado. Então, tivemos uma alteração de tributos em relação à política de vinhos do Mercosul, com uma elevação de preços. Então, o vinho, o bacalhau, o chocolate, que são, digamos assim, as vedetes desse período, ficarão bem mais caros para o consumidor brasileiro, então não há como fugir desses aumentos, exceto se mudar a tradição, né? Não comprar chocolate, não comer bacalhau, ou mesmo começar a fazer variações para tentar escapar do aumento de preços.
Uma Páscoa mais modesta é o que se impõe nos próximos dias. Professor Gilberto Braga, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik Brasil. Tenha um excelente final de semana, votos que estendemos à sua família e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço e retribuo a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Conversamos com o economista Gilberto Braga, professor do IBMEC do Rio de Janeiro e da Fundação Dom Cabral, que nos explicou as razões da economia brasileira estar vivendo o momento atual, estar vivendo um momento de ajustes e de enfraquecimento e as razões do câmbio estar tão valorizado.
Ciência e tecnologia.
Temos agora aqui uma notícia vinda da China, Arnaldo Riesenberg, sobre a dependência de carvão que o país tenta se livrar, né? Realmente sabemos que a matriz energética da China depende muito deste combustível fóssil, que não é apenas um combustível fóssil, como também ele produz muitos poluentes. Esse é um grande problema, inclusive em boa parte aquela situação do smog que fica praticamente permanente sobre as cidades chinesas.
A fumaça.
Né? A fumaça, né? Muitas vezes é alegada a produção industrial, porque a China produz muito, inclusive produz para outros países, mas um grande problema que lá realmente, para muitos fins para os quais é preciso, né, queimar calorias e gerar energia, eles usam o carvão, né? É um problema histórico, até também porque o carvão é abundante e muito barato na própria China. Então, até casas simples, sabe, aquelas casinhas antigas que agora estão sendo praticamente dizimadas das grandes cidades chinesas, lá eles alimentam aqueles fogões pequenos, artesanais, realmente com uma espécie de bloco de carvão prensado. Realmente aquilo dá uma fumaça tóxica e preta e que fica realmente atrapalhando a vida das pessoas e colocando a população inteira em risco. Eis que agora chegou a notícia de que o governo vai reduzir o consumo de carvão em 160 milhões de toneladas em 5 anos, como parte de um plano de ação para diminuir a poluição. O Ministério das Finanças e o Ministério da Indústria e Tecnologia da China divulgaram que o consumo de carvão deverá ser cortado em 80 milhões de toneladas até 2017. E justamente com esse mesmo objetivo que a gente falou. O governo pretende fazer com que realmente o país fique cada vez menos dependente do carvão, que hoje responde por 66% do consumo de energia primária no país. E, por sua vez, eles vão aumentar a cada dia o consumo de outros tipos de combustível menos poluentes, como o próprio gás natural. Isso pode ser até bom para a Rússia, que sabemos que recentemente fechou um acordo histórico para exportação de gás. Então, simplificando um pouquinho, né, para a China, justamente. Quanto menos a China consumir de carvão, mais de gás, melhor para o consumidor e melhor também para os fornecedores russos.
O contrato desse da Rússia com a China não faz mal a ninguém, né? Dá 400 bilhões de dólares por 30 anos, 38 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, e a Rússia já levou um adiantamento de 25 bilhões de dólares para início de conversa.
E justamente naquele momento, né, quando foi assinado, os críticos apontavam justamente aquilo que a gente acaba de dizer, que a China não precisava tanto do gás russo, porque era autossuficiente em carvão. Então agora essas notícias, inclusive o cuidado, né, que a China vai tomar para diminuir a poluição, teoricamente tem que mudar a matriz energética chinesa a favor da Rússia. E outra notícia interessante, né, que vale a pena destacar, é que o Centro Russo de Controle do Espaço Aéreo hoje comemora 50 anos. Aquela divisão que foi criada ainda em 1965, mesmo naquele ano, as pessoas já tinham, sabe, essa visão clara que é preciso garantir a segurança também no espaço, ou seja, de aproximações perigosas de objetos voando em órbita terrestre, inclusive alguns deles ameaçando grandes objetos, como a própria Estação Espacial Mir, por exemplo, que durante o seu funcionamento esse centro preveniu a aproximação com ela de 1.487 objetos perigosos. Já durante o período da vida útil da Estação Espacial Internacional foram 196 casos deste. Justamente avisado e prognosticado esse tipo de evento pode ser evitado. A gente vê vez ou outra comunicados de que, por exemplo, a Estação Espacial foi transferida para uma outra órbita mais alta ou mais baixa.
Correção de órbita.
E isso justamente para evitar essas colisões. E hoje o centro, como eu falei, ele comemora seus 50 anos, ele fica nos arredores de Moscou e em toda a sua existência foi evitado, ou melhor, foi prognosticada a trajetória e saída, inclusive, de órbita, aquela queda de satélites também que acontece de vez em quando, de 180 mil desses objetos artificiais satélites da Terra.
Esse centro possui alguma ligação com o Centro de Formação de Cosmonautas?
Não, é outra divisão.
Outra
ela justamente, ela responde justamente para que nada, tipo, sabe como aqueles filmes de ficção,
né?
ficção científica que fala o asteroide X vai bater na Terra, todo mundo vai morrer. Então quem faz esse tipo de comunicado são eles.
prevenidores de tragédias.
É isso aí.
Muito bem. Segue o programa da Rádio Sputnik.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Estado Islâmico, além de todas as crueldades, além de todos os assassinatos que vem praticando na região do Oriente Médio contra reféns do Ocidente e contra reféns de vários países, está também destruindo a cultura histórica, destruindo monumentos na região que era conhecida como a antiga capital da Síria, a cidade de Nimrod. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o professor Jonoel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, especialista em políticas da África e do Oriente Médio. Professor Jonoel Gonçalves, como está o senhor? É uma grande alegria voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Prazer para mim também.
Professor Jonoel Gonçalves, o que era o Estado Islâmico, além de matar cruelmente várias pessoas, decapitando, degolando, incendiando pessoas vivas, ainda destrói culturas? Qual é o propósito desta organização terrorista?
Essa organização, como terrorista, procura aterrorizar e procura desenraizar. O maior número de vítimas do Estado Islâmico são pessoas da Síria e do Iraque. São mais noticiados outros casos estrangeiros, mas de longe, iraquianos e sírios que sofrem mais com a presença e com a ação do Estado Islâmico. Agora, o ataque a objetos culturais e religiosos vem do tempo do Talibã, quando o Talibã tinha o poder no Afeganistão. Tem uma trajetória que começou aí. O Talibã destruiu estátuas antigas, milenares, do budismo no Afeganistão, dizendo que era uma agressão no Estado Islâmico ter símbolos do budismo, que eram símbolos históricos. Isso deu lugar a um protesto internacional da Unesco e tudo mais, e eles levaram a destruição até as últimas consequências. Posteriormente, se assistiram a cenas parecidas e inspiradas por essas do Talibã, durante a guerra no norte do Mali e no sul da Argélia, em que forças da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico resolveram fazer a mesma coisa, demonstrar que também estavam muito vigilantes contra outras culturas. E destruíram, por exemplo, estatuetas de grande valor da zona de Tombuctu, que são insubstituíveis, estatuetas de madeira, dizendo que eram feitiços. E queimaram uma parte dos famosos manuscritos de Tombuctu, que tem mais de 15 séculos, uma coisa assim de um valor insubstituível. Na sequência disso, se instaurou então uma espécie de clima de agressão cultural feito pelo Estado Islâmico, que ao mesmo tempo que tenta impor uma ideologia, que é o islamismo deixou de ser uma religião, passou a ser uma ideologia para eles, eles querem impor normas de vida. Então, quem manda colocar véu, quem manda ter determinado tipo de conduta na via pública, logicamente que encontra objetos desse tipo, vai tentar agredir e mobilizar. Lógico que é uma agressão para a história de uma forma geral e para as populações da região. Esse comportamento, esse ataque último que foi feito pelo Estado Islâmico não é o primeiro. Já fizeram isso dentro do próprio Iraque. Aliás, o Iraque tem sofrido muito com a destruição do seu material, porque quando houve a intervenção norte-americana em Bagdá, o famoso Museu de Bagdá foi atacado por bandidos e foi completamente destruído. Se perderam, por exemplo, peças de cerâmica do tempo da Mesopotâmia. Então, como vê, é uma espécie de guerra cultural que eles estão tentando fazer.
E desta vez utilizando, inclusive, veículos militares, segundo informações do próprio Ministério do Turismo e Antiguidades do Iraque.
Não, mas é isso que eles estão fazendo, quer dizer, eles esmagam completamente. No caso, por exemplo, da África do Oeste, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, tem até um filme, esse filme Timbuktu, que quase ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, tem um momento em que o filme mostra isso, eles utilizam esses objetos de arte antiga como alvo de tiro, para treinar tiro. E o Estado Islâmico deixa os seus soldados fazer de qualquer forma. Agora, eles estão utilizando métodos de esmagamento. Destruição, por exemplo, de museus. Já fizeram isso em duas cidades, incluindo a cidade de Mossul. Não se sabe até que ponto, porque não há conhecimento direto. São testemunhos de populares que conseguem fugir de lá. O fato é que, na medida em que se vai recuperando a região, é provável que o exército iraquiano consiga, nas próximas duas semanas, uma vitória em Mossul contra o Estado Islâmico, inclusive está com o apoio da aviação internacional, aí nós vamos ter a noção da extensão da agressão.
Os jihadistas vêm atacando esses sítios arqueológicos, religiosos, com o argumento de que promovem a apostasia, o abandono da fé entre os muçulmanos. É um pretexto?
É um pretexto, por exemplo, no caso, quando o Talibã começou, dizia que é uma agressão à existência de símbolos de uma religião estranha, vamos colocar entre aspas, que é o budismo, em relação ao Islã. Ora, que o budismo é muito mais antigo que o Islã, e a presença disso, por exemplo, na Índia, que também não é um país budista, também está cheio de estátuas dessas, a Índia respeita e, inclusive, valoriza esse passado. É lógico que o Paquistão também valoriza, também tem toda aquela área. Olha, a mentalidade do Estado Islâmico está à extrema direita do Talibã. Então é lógico que eles vão fazer esse tipo de ataque por todo lado. Isso é um revelador de intolerância. Portanto, se você ataca objetos muito antigos que podem ter um outro significado religioso, quem pratica uma outra religião atualmente na área do Estado Islâmico está ameaçado de morte. Aliás, já vimos que está mesmo, né? Com a morte dos 21 cristãos egípcios, né?
É proibido ter outra religião para o Estado Islâmico, senão a muçulmana, a islâmica.
É proibido ter outra e depois ter uma visão tão específica do que diz o Corão, que impõe normas de vida no cotidiano absolutamente insuportáveis, quer dizer, um sufoco para aquela população.
Para concluir, professor Jonuel Gonçalves, os Estados Unidos, através do secretário de Estado John Kerry, ameaçam intensificar suas ações militares contra o Estado Islâmico. A solução está aí na intervenção militar mais intensa?
Não, eu tenho a impressão que a ameaça é uma espécie de anúncio, porque há uma ofensiva em preparação pelo exército iraquiano, que foi refeito, que ficou muito envergonhado com a forma como fugiu nos combates do ano passado. E parece que nesse momento, então, há uma grande possibilidade de que o Estado Islâmico venha a ser colocado em posição de defensiva, uma defensiva contra o exército iraquiano. Essa ofensiva do exército iraquiano e empurrar o Estado Islâmico para a defensiva só pode ser feito com meios aéreos muito fortes. E eu creio que o John Kerry, com o aviso, digamos assim, ele está dizendo: eu vou reforçar a força aérea naquela área.
O que significa muito mais ataques e bombardeios com muito maior intensidade.
O problema é que os Estados Unidos têm que demonstrar aos seus aliados na região a sua eficácia. O Egito e a Arábia Saudita estão pressionando muito. O Egito quer uma intervenção não só no Iraque, mas uma intervenção na Líbia. E diz que vai colocar aviões também. Agora vamos ver quem é que vai colocar mais. Os franceses e os ingleses aparentemente também colocaram meios aéreos na área. Há um clima em torno da reconquista de Mossul, isso sem dúvida alguma.
Professor Jonuel Gonçalves, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Tenha um excelente final de semana e nos próximos dias voltaremos a procurá-lo para conversar sobre assuntos que dizem respeito às políticas da África e do Oriente Médio.
Aqui estou à disposição.
Conversamos com o Jonuel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, especialista em políticas da África e do Oriente Médio, que falou sobre o objetivo do Estado Islâmico ao destruir cultura e sítios arqueológicos na cidade assíria de Nimrod.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Relações Internacionais.
Um protesto em Barcelona em apoio aos combatentes espanhóis em Donbass. 8 espanhóis suspeitos de terem participado de ações militares ao lado de independentistas da região de Donbass estão sendo acusados de posse ilegal de armas e explosivos, de cumplicidade ou cooperação em homicídios e de ações que vão de encontro aos interesses do Reino da Espanha no exterior. Militantes do movimento antifascista realizaram um protesto em Barcelona em apoio aos 8 espanhóis presos, suspeitos de terem participado de ações militares ao lado dos independentistas na região de Donbass. Cerca de 50 pessoas ocuparam a Praça Universitat, exigindo a suspensão do processo contra os suspeitos. Além disso, eles acusaram o governo do seu país de tratamento desigual em relação aos seus cidadãos. Os combatentes espanhóis que apanharam Kiev não sofreram nenhum tipo de represália. Na semana passada, a polícia prendeu 8 pessoas suspeitas de terem participado de ações militares em Donbass. Todos foram liberados algum tempo depois, sob a condição de não sair do país e de se apresentar imediatamente assim que forem convocados pela justiça a prestar depoimentos. Sergei Monin.
Arnaldo, o que chama atenção nessa matéria, nessa notícia, é de fato, se é verdade o fato de que Algumas pessoas participam das ações promovidas por Kiev, das forças de Kiev, e não foram presas que nem essas, né? Então a gente pode interpretar que, de fato, não há... são acusações não somente de cunho criminal, como aparece ser nas acusações, mas de cunho político, né? Visto que a Ucrânia está dividida e isso afeta a política internacional, e contrariar o reino da Espanha é contrariar a política do país.
Perfeito. E com essa informação nós fomos nos despedindo, agradecendo a atenção dos nossos ouvintes. Sergei Mônimo, sua despedida.
Muito obrigado e até a próxima. Prazer estar aqui.
Alexandre Krasnov.
É um grande prazer, como sempre. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Lembrando a todos que agora nós temos o nosso site Sputnik Brasil, mais poderoso que nunca, ainda com uma editoria bem trabalhada de áudio, né, rádio, que vocês podem ouvir vários tipos de conteúdos online agora no nosso site br.sputniknews.com.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.